Eita, olha a caquita.
E aí, seus comunistas safados, quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. E Renata, quantos por cento do teu cérebro tá funcionando agora?
Ah, 100%, mas no rancor da vida.
Perfeito.
Sabe aquele dia em que todos os planos vão por água abaixo, assim? E aí tu não fez nada, mas tu tentou fazer coisas o dia inteiro, e aí tu só falhou o dia inteiro, e é um saco? É isso.
Sim, um abraço especial pro filho da puta que ligou uma serra hoje, no exato instante que a gente ia gravar o Caquitas de tarde, a gente tá gravando de noite.
Ah, e agora tem um grilo. O que que acabou de cair aqui? Alguma coisa acabou de despencar. Eu não sei se foi um bicho que saiu voando. Agora eu. Ah, não, foi o. Bom, foi um bicho, mas foi o meu bicho. Onde é que tu tava, filha da puta?
Foi o gambá?
Tu é um gato muito safado. Tu tava lá em cima de novo. Seu corninho. Enfim.
Foi o gambá?
Foi. Ai, contexto,
Ai,
tá, gente? O Gambá, meu gato preto, ele é um filho da puta. E ele gosta de subir em lugares altos que ele não deveria. E aí, de repente, só uma sombra preta caiu assim do meu lado pra cadeira. E pareceu que pro chão. Eu fiquei tipo, meu Deus, será que caiu algum boneco da minha estante, alguma coisa? Mas parecia muito algum bicho que voou, saiu, sei lá. E eu olhando assim, e cadê? E ele se mexe muito rápido. Aí quando eu vejo, tá o gatinho preto na minha cama, como quem não quer nada. É isso, vagabundo.
tá ali humilhante.
É, olha.
Mas deixa eu contar minha caquita. A gente
Conte.
começou uma mesa de City of Mist, que tava jogando semi-presencial, assim, presencial até, a menos que não dê, aí a gente joga online, que às vezes a vida não permite o presencial. Só que a gente jogou, e aí a Renata viajou, o Júlio viajou, e a gente ficou um bom tempo da primeira sessão até a segunda, que foi ontem. E a primeira sessão eu não tinha nada planejado, porque eu achei que a gente não ia jogar. Eu até contei aqui que eu joguei tudo do improviso, eu fui dando mistério de improviso e anotando as coisas. E aí eu pensei, não, mas eu fui anotando as coisas, então, tipo, tudo bem, faz mais de um mês e tal, mas eu anotei as coisas. Aí eu fui pegar minhas anotações e eu juro para vocês que as minhas anotações não fazem nenhum sentido. Elas são várias palavras desconexas, assim, que tem. Tipo, 20 anos atrás, na piscina. Fulano de tal fez autópsia. E é isso, assim. Eu tenho aqui um Riley conhecia de vista, que eu não sei o que, quem tu conhecia de vista,
A
entendeu?
moça que morreu, que era
Ah, a
da
moça que
escola.
morreu. Isso, verdade. Aí tem tipo, mas são várias coisas assim, várias anotações completamente desconexas. E aí eu parei, tipo, tá, não, calma, eu preciso me lembrar. Por sorte, tinha o podcast que a Renata fez, que salvou um pouco. Porque assim, eu tenho uma coisa com essas mesas que demora muito tempo, que às vezes eu preciso do começo. Se eu lembrar de uma coisa que aconteceu, eu lembro de todas as outras. Mas tem que ter um fio condutor, assim, tem que ter um gancho, uma âncora pra minha memória. Mas foi muito incrível o momento ontem que eu sentei, eu peguei, eu tinha. E era só palavras soltas, assim.
Quem nunca, né?
Como essas palavras se conectam? Eu tenho um caderno que, se alguém fizer a arqueologia dele no futuro, vai ser incrível, porque ele começa com anotações. Ele começa com uma análise do imaginário do Dr. Manhattan, aí ele tem anotações sobre o Alien RPG. Ele tem anotações de todas as campanhas que eu tava narrando, de Sétimo Mar, City of Mist, Brindlewood Bay, o que for, de Rebel, de tudo um pouco. Ele tem as anotações de pauta do 13ª Colônia, tanto com a pauta de Battlestar Galactica quanto de Andor. E não tem uma divisão, uma marcação, entendeu? Eu só começo a escrever as coisas que eu preciso, na hora que eu preciso. Então, tipo. E aí, sabe, eu não tenho uma marcação de quando é ficção, quando não é. Tem uns monólogos que eu escrevi pro Siri. Tem um monte de coisa assim que eu fui só anotando à mão. Então, se tu pegar ele e tu for ler ele de forma linear, ele é um negócio muito louco, assim. Eu fico pensando às vezes assim. Eu não sei se vocês ficam, mas quando vocês registram alguma coisa, eu fico pensando que se alguém encontrar isso daqui a algumas centenas de anos, o que que ela vai achar dessa maluquice, sabe?
Sim.
Tá aí uma coisa, uma ideia interessante de campanha de RPG, de pegar várias coisas malucas tuas e fazer uma campanha no futuro e dar pras pessoas, sabe, encontrarem aquilo aí.
E o contexto, lutem aí.
Exatamente, não, sem contexto, pras pessoas justamente interpretarem, sabe, as coisas do passado. Enfim, Eu lembrei agora de uma arqueóloga mãe que tava falando sobre antropólogos tentando entender por que que... acho que em Roma ou em alguma, sei lá, alguma cidade do Império Romano que tinham, tipo, facas nas... As facas estavam sempre nas prateleiras de cima. E aí, e os, eles pessoas estavam, tipo, meu Deus, por quê? E as pessoas estavam, tipo, claramente ninguém nesse negócio tem filho.
É.
Porque se tu tem filho, tu sabe tranquilamente por que as facas estão na prateleira de cima.
Sim. Mas, o episódio de hoje, ele é o seguinte. A gente estava conversando sobre a lógica de apresentar sistemas para pessoas que nunca jogaram aquele sistema. E é uma lógica diferente de simplesmente jogar aquele sistema. Porque quando tu quer apresentar um sistema pra uma pessoa, tu quer mostrar pra ela o que naquele sistema é atraente, o que que é legal, o que que ela vai se empolgar e por que que ela vai querer jogar aquele sistema ali, ao invés de, sei lá, jogar o sistema que ela já conhece ou jogar um outro sistema. Então, sim, é uma lógica muito diferente, assim, de quais são os teus objetivos pra rodar esse primeiro jogo, né?
Eu comecei a olhar pra isso pensando em eventos, porque pra mim nunca fez sentido tu parar, porque sei lá, tu vai jogar uma one shot, por mais rápido que tu vai jogar uma one shot, ela vai ter o quê? Uma hora e meia, duas horas. É muito difícil tu fazer início, meio e fim de uma história com quatro pessoas jogando e tu ir mais rápido, sabe, que isso. Ou tu vai, sei lá, fazer mais rápido, mas vai ser aquela história corrida que tu não, a pessoa não consegue, tipo, aproveitar.
É, eu sempre pensei, assim, olhando em evento, o pessoal sentado jogando e tal, que ao mesmo tempo é legal, né, porque tá sendo apresentado o jogo, taranã, mas é um pouco não eficiente, porque tu tem um número limitado de pessoas que joga cada sessão e cada sessão dura muito tempo. Então, sei lá, em uma tarde, quantas pessoas tu vai mostrar esse jogo em uma tarde, né?
E pra pessoa também, a pessoa vai ter que parar ali, ela vai ficar, sei lá o quanto, sabe, uma hora, duas, três de evento sentada ali pra jogar uma campanha. Nem todo mundo vai ter esse tempo, né? Mas a gente começou pensando nisso em termos de evento, mas uma coisa que a gente escuta muito, muito, é... Poxa, queria muito que meu grupo topasse outros jogos, mas eles só querem jogar D&D, ou eles só querem jogar isso ou aquilo. E eu não consigo apresentar outro jogo pra eles. E aí eu fiquei pensando. Porque assim, pra pensar aqui, Renata, tu só, né, lembra de ti quando tu só tinha jogado um jogo e a pessoa tá ali te apresentando? Não, a gente vai jogar uma one shot, parece pouco, mas assim, é o quê? No mínimo 3 horas da tua vida que tu vai ter que dar pra aquela one shot.
Sim.
Né? Fora, sei lá, porque mesmo que tu vá jogar online, tu não vai chegar atrasado, tu vai ter que se organizar antes, depois. Então tem toda uma organização de tempo que é muito longo. O RPG, ele é um negócio longo, né? Ele é um negócio que...
Ele sempre demanda, né? Ele demanda muita coisa. E entre essas coisas, ele demanda muito tempo.
É, então tu vai ter que parar ali 3-4 horas da tua vida pra conhecer um sistema novo, né? E a one shot, ela vai ter aquele negócio de que, tipo, ai, ninguém, a pessoa não sabe muito bem do sistema, então ela vai ser meio truncada e tal, a história vai sair meio esquisita. E aí a gente ficou pensando que esse olhar diferente pro apresentar o RPG talvez seja útil pra todo mundo. Por quê? Porque, como a Renata falou, existe uma diferença, tu não quer a mesma coisa. Quando tu vai jogar o RPG, mesmo que seja uma one shot, tu tá construindo uma história com teus amigos. Essa é a tua missão principal. Né?
Isso.
É a experiência. É o estar junto, contar história, interpretar teu personagem, interagir. Claro, tu vai aprender mecânica e tu vai usar, mas o sistema e a mecânica, eles são mais uma ferramenta, né? Eles não são o prato principal. Eles são uma ferramenta, né? Uma coisa que te ajuda a contar aquela história. Quando tu quer convencer a pessoa a jogar um sistema, aquele sistema vira a coisa mais importante daquele dia, porque é ele que tu quer mostrar. O teu objetivo final não é a história, o teu objetivo final é mostrar o que que tem naquele sistema que faz ele valer a pena.
Tu já viu um vendedor de forno assar um bolo inteiro pra te vender o forno? Entende? É essa
isso.
Ideia. Ele não vai assar o bolo, ele vai te mostrar que coisas legais que aquele forno tem que os outros fornos não têm.
Exato.
E no máximo, ele vai fazer uma batatinha que tá pronta em 10 minutos.
Sim. Então... A ideia é, tipo, de tu exigir menos, né, da pessoa. E tu vai colocar a mecânica em primeiro plano. O que a gente tá propondo nessa história? A gente tá propondo o quê? ao invés de jogar uma história, começo e meio fim, tu vai jogar uma cena, tá? Eu acho que o ideal seria meia hora, 40 minutos no máximo. Assim, uma hora exagerando muito, se as pessoas estiverem se divertindo demais naquilo ali, tá? Porque assim, se comprometer uma hora é um negócio que tu faz o tempo todo, assistir um vídeo no YouTube de uma hora e tal, é um comprometimento mais aceitável, assim, tu faz curso, um monte de coisa, uma horinha ali.
Sim. É, mas eu acho que 40 minutos, 45 minutos é um tempo ideal, assim. Porque
sim,
não
é um episódio de uma série,
né? E até pensando na questão do evento, se é 40, 45 minutos, tu vai lá, joga 45 minutos, faz uma pausa de 15. E dá uma relaxada, dá uma andada pelo evento.
Exato.
Depois tu vai lá e narra mais uma vez, mais 45 minutos. E assim vai fazendo.
Isso, tu vai ter personagem pronto, ninguém vai fazer personagem, a não ser que seja uma parte muito rápida e importante daquele sistema, que tu acha que tu quer, a não ser que o que tu queira mostrar seja as possibilidades
isso.
De montagem de personagem, os personagens estão prontos. Eles podem ser até um pouco simplificados, não precisa ter todas as coisas de uma ficha. Eu lembro, por exemplo, eu já fiz algo parecido, só que eu fiz com one shot, não fiz tão curto. Com o Sétimo Mar, e eu tirei coisa da ficha, tipo, eu não botei ubris e virtude, dá uma tirada de uma enxugadinha na ficha, se ela tem muita coisa. Acho que a palavra-chave aqui é a amostra, né? É uma amostra do que pode ser. Então, vai ficar coisas pra trás.
E tá tudo certo que fiquem coisas pra trás. É esperado que fiquem coisas pra trás. Porque o objetivo disso tudo é mostrar justamente o que é importante. Então, eu acho, assim, que um bom exercício é parar e pensar. Tu tem meia hora pra demonstrar, não explicar, mas demonstrar o que é RPG, ou este RPG em específico, né? Pra alguém que nunca jogou. O que que tu faria? Qual é a parte mais importante? O que que te vem à mente, assim, imediatamente? Quando tu pensa, não, vou mostrar esse jogo aqui. Qual é o tipo de cena? Qual é a parte da história que tu criaria, que tu colocaria ali pra essa pessoa que nunca viu esse jogo antes?
E eu acho que tem muito a ver com aquele... A gente fez um programa algumas semanas atrás sobre o momento que os sistemas brilham. Eu acho que esse é o momento, sabe? Onde tá o brilho daquele sistema? O que que ele entrega ou de uma forma que outros sistemas não entregam, né? Não precisa ser algo que é único dele, tipo, só ele faz, mas ele faz de um jeito que, tipo, olha isso aqui, que vai dar aquela sensação na pessoa de, tipo, poxa, eu gostei muito disso e eu nunca tinha tido essa experiência, né, no RPG, não desse jeito, eu não tinha jogado esse tipo de história, eu não tinha, tipo, conseguido jogar dessa forma, fazer isso, fazer aquilo, né. E uma coisa que a gente colocou aqui na pauta, que é importante, é que tá tudo bem pra te conseguir chegar a isso, pular etapas, né. Tu não precisa começar, tipo, tu pode começar no meio da história. Tu pode, sabe, tu vai pegar só um pedaço daquela história, ela não vai ter começo, meio e fim, ela literalmente vai ser um recorte, acho que recorte é uma boa, é um recorte do todo.
Isso.
Né?
Então, é natural que ao invés de pegar e fazer todo um começo, ai, o que que tu tá fazendo antes de começar, sei lá o que, não. Não tem o antes de começar. Tu vai jogar todo mundo ali na parte mais importante na hora e no máximo tu vai dar um contexto, ó. Vocês foram mandados pra fazer isso aqui, pra essa pessoa, por esse motivo, e até agora aconteceu isso aqui. Vai!
Isso. Até porque nem precisa ter uma história, né? É um momento só. Não vai ter uma história com... Não vai ter um começo, não vai ter um fim. Vai ser só, tipo... Vamos brincar aqui nessa cena.
Isso. Só que ainda é importante ter, né, algum tipo de contexto, justamente porque é uma pessoa que não conhece esse jogo, pra ela saber, mais ou menos, como guiar a personagem, pra ela já ter uma motivação dessa personagem, pra ela não ficar meio perdida em como é que ela vai agir e tal. Então, eu acho que esse contexto é importante, assim, de dar. Por mais que tu não vá contar a história completa, dá um contextinho resumido pra guiar um pouquinho qual é a situação, qual é a vibe, né, e tudo mais.
Eu tô pensando assim, sei lá, quando atores estão em programas de talk show e eles vão mostrar uma cena do filme, um clipe do filme, é normal que eles deem um contexto. Tipo, ah, não, essa cena a gente tá em tal lugar e tá acontecendo tal coisa...
Uhum.
E aí eu faço tal coisa. E aí tu vê uma cena de 30 segundos do filme, sabe? E é isso. Esse é o tipo de contextualização que eu acho que tu precisa, sabe? É muito parecido, inclusive, com isso. É um tipo um teaser do RPG, né? Tu vai fazer um trailer ali da coisa pra pessoa ver como é que é. Então ela não vai ter tudo, não vai ter experiência completa, não vai ter história completa. não vai usar todas as mecânicas, não vai explorar todas as possibilidades daquele sistema. O que a One Shot já não faz, né? Mas aqui a gente ainda vai reduzir ainda menos. A gente vai olhar, tipo, o que que tem aqui nesse sistema que eu quero mostrar pra essas pessoas, né? E eu acho, inclusive, porque a gente agora vai... A gente tem umas listas de alguns sistemas que a gente faria isso. Mas eu acho, inclusive, que vai variar da pessoa, não só do sistema. Dependendo de pra quem tu vai apresentar, tu vai querer mostrar coisas diferentes do sistema, né? Pensando que são teus amigos, tipo, o que que eu posso mostrar que vai fazer essa pessoa, tipo, se apaixonar por esse sistema, se interessar por esse sistema? Porque a ideia é essa. A ideia é tu mostrar pras pessoas qual é a experiência desse sistema e dar pra elas a oportunidade de ter uma ideia. Porque eu não sei se tu tem essa experiência, Renata, mas ler RPG é um negócio meio estranho, bizarro, assim. Porque no começo tu não sabe o que tá acontecendo. É muito difícil até tu entender aquele... Tu tá lendo um negócio que, tipo, é meio fragmentado na tua cabeça e, tipo... Parece que dói o cérebro.
Sim, até porque o RPG tem muitos termos próprios e cada jogo vai ter os seus termos próprios. Então, ah, daqui a pouco fala desse recurso aqui, tu tá tipo, o que que é isso? Como é que eu tenho isso aqui? De onde é que saiu? E aí tu vai descobrir lá pra baixo. Então, sim, ela é uma leitura que ela vai fazendo mais sentido, sim, quando tu vai lendo mais pra compor o todo, né?
Sim, e ela demora. E mesmo quando tá explicando também, assim, explicar o RPG é sempre muito mais difícil do que jogar. Sabe, explicar o RPG é complexo e às vezes entender tudo que o sistema quer no papel ou na explicação crua é complexo. Jogar geralmente é mais fácil. E é isso que a gente quer fazer aqui, né? A gente quer pegar o jogar e colocar ele num micro que fique fácil e acessível das pessoas terem.
Sim.
Porque tu precisa jogar pra te mostrar de fato o que é o jogo pra pessoa. É só jogando. Por mais... Tipo, pô, eu e a Renata, a gente é muito foda de ler jogos e entender. A gente tá fazendo isso há um bom tempo, né, a gente tem uma boa capacidade disso. Ainda assim, o ler e o jogar, eles têm uma divergência muito grande, né? Então é meio que isso, é criar esse micro. E tudo começou por causa do Rebel R. Eu tinha falado com o Júlio sobre, tipo, ah, que a gente vai estar no DOF, quem sabe eu narro, né? Umas sessões e tal, e aí eu comecei a narrar o Rebel pros grupos de apoiadores do Caquitas, e eu fiquei pensando, tipo, nossa, uma sessão inteira e tal, tentar contar uma história, ele é um jogo pra criar histórias longas, que tu não vai resolver necessariamente em uma sessão, né, que vai seguir, e tem uma curva de aprendizado que não é pequena, porque é um jogo que tem bastante coisa, e eu fiquei, ficou na minha cabeça, assim, sabe, como que daria pra fazer esse jogo num contexto de evento. E aí, na hora me veio que, tipo, tá, mas o que é muito legal nesse sistema? O que é muito legal nesse sistema é que ele é um sistema de sci-fi de navinha, e a nave é um personagem na tua história. A nave tem toda uma dinâmica diferente de como tu joga quando tu tá na nave. E aí eu pensei, tipo, se eu quero mostrar o Rebel pra alguém e convencer a pessoa de que o Rebel é um jogo que vale a pena o tempo dela, eu tenho que mostrar pra ela essa experiência. A experiência, tipo, sei lá, tá num combate de naves. Porque essa é uma experiência que, do jeito que o Rebel faz, ela só existe no Rebel. E ele faz muito bem isso. Então eu acho que, tipo, se eu quiser fazer o meu discurso de venda, né, do Rebel, é isso que eu vou mostrar, né?
Sim. Ao mesmo tempo, se tu souber que aquele teu grupo, né, se for pra um grupo de amigos e não na situação de evento, gosta mais das histórias de exploração no planeta, tu vai fazer uma cena mais a ver com isso, ao invés de pegar e fazer uma grande batalha de naves, porque talvez eles não estejam interessados na batalha de naves. Então entra aqui aquilo que a Paula falou, de também depender de pra quem tu tá apresentando o sistema, né? E qualquer sistema tu vai conseguir fazer coisas assim. Se tu pegar sistemas que são mais heróicos, como o Sétimo Mar, como o Goddess, tu vai largar a pessoa no meio da ação. Inclusive, o Sétimo Mar, eu não me lembro, mas o Goddess está na regra, tá escrito ali, não. Tu vai fazer uma sessão, né?
É a sugestão de começo, né?
Isso, é a sugestão de começo de sessão. Tu não vai fazer, não, e aí vocês estão lá, e aí vocês pegam, e vocês vão, e vocês não sei o quê. Não, vocês já estão na muvuca, vocês estão ali no meio da correria, no meio do negócio, e tá tudo acontecendo e vai. Ah, mas por que que a gente tá aqui? Ah, vocês estão perseguindo aquele cara. E aí depois se faz um flashback do porquê, e depois se dá o briefing da missão e tal, mas essa ideia. Porque se tu pegar mídias que são assim, tipo um filme, ele é assim, sei lá, filme do Indiana Jones. Eles começam tudo assim, não começam? Eu vi eles, mas eu não lembro. Mas eu presumo que eles comecem tudo mais ou menos assim.
É, o Indiana Jones, ele certamente começa. É uma coisa... Um tipo de narrativa normal, de tu começar no meio da ação, e aí ou tu volta, ou tu pula um tempo depois, e aí conta, tipo, ah, eu apresentei o personagem aqui na...
Exatamente. E aí, no Sétimo Mar, tu vai ver, tá, o grupo que eu tô narrando, eles querem fazer uma cena épica num navio, porque eles gostam muito da parte pirata, eles querem fazer um baile dramático, eles querem fazer uma perseguição, eles querem fazer uma luta com monstros, um... sei lá. E aí tu vai ver o que que funciona dentro do que o grupo pode querer ali.
Isso. E aí nesse negócio que a gente falou antes de pular etapas, a gente tava pensando, porque eu fiquei pensando, né, outros sistemas. E, por exemplo, o Brindlewood Bay, o que que eu acho muito legal no Brindlewood Bay? Como tu coleta pistas e como tu usa essas pistas pra teorizar, certo? Pra uma one shot, ele dá ali um número de desafio do mistério de 5 e tal, tu vai precisar de pelo menos umas 2 horas coletando pistas pra ter pistas suficiente pra contar a história e resolver ali. Mas eu pensei que, tipo, se tu começar essa história no meio, se tu pular todas as etapas, tu pode dar, né, as personagens ali, as velhinhas, e dar uma lista de pistas que elas já têm. Tipo, ó, vocês já o caso é o seguinte, tipo, aconteceu isso, e vocês investigaram e descobriram isso. E aí, em vez de fazer todas as locações que tu tem no Brindlewood Bay, tu faz a última. Tipo, ó, vocês foram nesse lugar e encontraram isso, ou foram nesse lugar e encontraram isso. E agora vocês estão nesse lugar pra procurar mais pistas.
Isso.
Deixa as pessoas procurar a pista ali, tu vai dar aqui o gostinho do sistema. E aí, sei lá, deu 30 minutes, 20 minutos. Agora tá, agora vocês vão pegar essas pistas e teorizar em cima disso, né? E contar a história com as pistas. E pronto.
Sim, ou então tu pode até trocar isso um pouco, fazer uma cena só, não dar nenhuma pista antes, mas tira a dificuldade no mistério. Porque a rolagem do Brindlewood, ela pega, né, tu soma o número de pistas e subtrai a dificuldade do mistério. Então tira a dificuldade do mistério. E rola só com o número de pistas que eles encontrarem ali. E vai dar mais ou menos o que precisa dar. Né? Então tem como fazer adaptações, tirar coisas, seja da narrativa ou da mecânica, pra tornar mais enxuto, pra ter uma cena menorzinha. E eu tava pensando que até em jogos mais demoradões, arrastados, como o próprio D&D, tem como fazer. É só tu fazer uma mini dungeon. Faz uma mini dungeon que tem uma sala, 2 no máximo. Tipo, uma sala em que vai ter ali umas armadilhas e a segunda sala que vai ter um combate, mas um combate rápido, um combate contra um inimigo que é fraco. Que é só pra eles verem como é que funciona, como é que roda e tal. E deu, dá pra fazer.
Uhum. Sim, dá pra fazer. Eu imagino que, inclusive, não seja algo que as pessoas já não fizeram em eventos. Eu não jogo tanto em evento, mas eu tenho certeza que, tipo, alguém já pensou isso e já fez,
uhum,
né? Pra agilizar em eventos. E, assim, eu acho que uma coisa muito importante é tu ser muito honesto com as pessoas. De, tipo, olha, gente, eu tô simplificando aqui. Tem mais coisa, sabe? Pra quando a pessoa for atrás do sistema, também pra ser honesto. Né? Se tu for jogar o jogo mesmo, vai ter mais. Existem mais regras, existem mais ferramentas pra serem usadas. Mas tudo bem tu dar essas simplificadas, tu deixar as coisas rolarem mais soltas, assim. E eu acho que as duas coisas vão acontecer, né? Em algumas vezes tu vai deixar rolar mais solta, tu vai dizer, ah, não, pode. Pra algo que talvez numa campanha tu ia pedir uma rolagem, fazer alguma coisa, mas tu tá tentando agilizar, quanto tu vai, às vezes, dar uma segurada de, tipo, tá, não, mas então vamos pra próximo negócio. Porque tu não tá, de fato, jogando... Tu não tá jogando da mesma forma que tu jogaria, né, normalmente, aquele sistema. Mas tu tá ali pra dar esse gostinho e tal. Então, acho que se tá bem honesto, tranquilo. Eu acho que tem sistema que vai dar pra fazer em 30 minutes, sabe?
Sim.
E convencer as pessoas a sentar 30 minutes contigo pra jogar um jogo é muito, muito mais fácil do que convencer as pessoas a sentar pra jogar 3, né?
Sim.
Mesmo com os teus amigos.
Sim. Mas isso que tu falou da honestidade, eu acho que é importante que ela seja dos dois lados. Tu tem que ser honesto com as pessoas que tu tá apresentando o jogo e honesto contigo. De que não vai dar pra fazer tudo e que tá tudo bem não fazer tudo. E que tu selecionou esse pedaço que tu vai apresentar por um motivo. E meio que se agarrar a isso, porque eu entendo a vontade de querer mostrar tudo. Ainda mais de um negócio que a gente adora. Mas uma vez que tu te dá conta de que mostrar tudo não é prático, então é melhor mostrar uma parte reduzida, mas que as pessoas podem olhar e podem aproveitar sem aquele sentimento de que tudo tá sendo apressado, porque se tu mostra tudo, tu vai ter que apressar tudo. E tu não vai mostrar nada direito. Então aquilo, mostra um pouco, mas mostra esse pouco direito.
Sim, e o pouco que tu mostra, tu pode explicar direitinho aquela mecânica, mostrar como faz, por que que é assim, por que que é... Sabe, tu tem como fazer essa demonstração muito mais bem feito, né? Porque tu só tá focando numa coisinha ali. Tu escolheu um detalhe. Eu acho que é muito sobre, às vezes, menos ser mais, né?
Sim, total.
Porque tipo, ah não, mas é que esse sistema tem tanta coisa. Sim, mas se tu mostrar todas elas ao mesmo tempo, elas vão se anular. Vai ser tanta coisa pra pessoa absorver que ela vai provavelmente absorver nada. E eu tava pensando, Renata, que eu acho que é uma coisa que é assim pra mais gente, talvez eu seja louca, mas vamos ver. Quando tu vai emergir em algo novo, eu tô pensando agora em termos de história e coisa, e RPG, mais nessa ideia de mídia, mas pra mim é muito difícil, tipo, começar uma série nova. Não é uma coisa simples, assim, eu gostar muito daquela série e querer... Às vezes as pessoas me recomendam coisa e eu fico muito tempo até começar, porque eu não tenho nenhum apego àquilo ainda. Então eu não tenho apego àquele RPG, àquela história, àqueles personagens. E eu tenho isso com tudo, tanto com RPG, quanto série, quanto filme. Ir pra algo completamente novo é muito mais difícil do que eu me pilhar pra algo que eu já conheço. Então, se é um sistema que eu já conheço, eu já joguei. Mesma coisa, sei lá, em termos de RPG, se me disser é um PBTA, eu já vou com mais tranquila. Eu sei algumas coisas, eu tenho alguma familiaridade. Algo que é completamente novo é muito difícil. É algo que tu não tem intimidade com aquela coisa. E eu acho que, tipo, desse jeito, tu começa a criar intimidade também de um jeito mais tranquilo. Não é um comprometimento tão grande, né, do que sentar ali, vamos jogar, não, 3 horas, né? Pô, tu perde quase o dia pro RPG, vamos combinar, gente. Só fazer... Tu vai jogar 3-4 horas no dia, entendeu? Um dos turnos tu matou pro RPG, os outros turnos tu vai ter que fazer as coisas pra liberar o turno que tu vai jogar. Na vida adulta, uma mesa de RPG, ela toma o teu dia, dependendo do dia.
É complicado.
Mas tu tem essa parada de não ter intimidade com as coisas, isso, tipo, fazer ela ser menos atrativa do que as coisas que tu tem. Pra mim, é um dos grandes motivos pelo qual, muitas vezes, eu prefiro rever algo do que começar algo novo. Porque nem sempre eu tô com o coração aberto pra algo novo.
Sim, mas eu não tenho isso com RPG. Eu tenho isso com série e tal. A verdade é que eu tenho isso com série também, se eu for ver sozinha. Atividade que é em grupo, eu não tenho isso. Porque aí, querendo ou não, eu tô fazendo isso porque a outra pessoa ou as outras pessoas que estão comigo estão querendo fazer esse negócio aí. E aí eu vou fazer, mesmo que eu não ame. Porque se eu tô pra ver uma série sozinha, é muito uma ideia de que, se eu não gostei, eu perdi meu tempo porque eu assisti esse negócio aqui, que eu podia estar fazendo outra coisa legal. Mas se eu vi com meus amigos, ao menos eu passei tempo com essas pessoas, a gente fez comentários junto do negócio. Eu posso até não ter gostado, mas eu não vou sentir que eu perdi meu tempo porque eu ainda fiz uma atividade legal, que foi passar tempo com uma pessoa. Então, pra mim, isso se traduz pra RPG também. E aí eu não tenho isso com RPG. Eu tenho com série, com filme e tal, Ana. Mas com RPG, não.
Ouvindo tu falar, eu acho que... Eu também não tenho isso com RPG no sentido de jogar. Eu tenho com o sentido de ler. Pra eu começar a ler um RPG novo, nossa, é muito difícil. A não ser que, tipo, eu tenha um objeto... Tipo, alguém me pediu pra narrar e ainda assim eu tenho que, tipo, pegar horas do meu dia e reservar pra isso, assim. É muito difícil eu entrar num negócio novo.
É, se eu não tenho nada planejado, assim, pra esse RPG, eu vou ler só por ler. Realmente. Mas aí é porque eu sou preguiçosa pra ler num geral.
Não, eu mesmo se eu tenho planejado. É muito difícil e geralmente eu vou estar lendo de última hora, assim.
Não, pra mim é super tranquilo. Se combinou a mesa, a gente vai jogar, ou sei lá, eu vou narrar, ou outra pessoa vai narrar, eu pego e leio e não tem problema, porque aí é meio que eu me comprometi a fazer isso, então eu vou ler e é de boa. Porque eu já combinei, entendeu? Então a parte mental de, tipo, aceitar um negócio novo já passou, porque eu já combinei.
Não, é pra mim, eu vou fazer, porque eu combinei, mas é difícil, é muito difícil de começar e ler e tal, de ter o ânimo de sentar. Mas de jogar eu não tenho também. É bem mais fácil se os meus amigos me convidam, tipo, ah, vamos jogar. Mas isso foi algo que eu adquiri. Depois de ter começado a jogar vários jogos e naturalizar, eu acho que, tipo, tem um pouco de que nenhum deles vai ser tão estranho. Eu não vou não ter chão quando eu começar a jogar um. Então é de boa. Se tu, pessoal, me convidar pra jogar qualquer coisa, eu vou. Mas no começo não era. Eu tinha a mesma relutância que eu tenho com série nova, com filme novo, às vezes, pro RPG também. A não ser que fosse algo que, tipo, eu quero muito isso aqui, é muito a minha vibe. É muito difícil entrar num negócio completamente novo. E eu acho que talvez as pessoas tenham um pouco isso, assim, a pessoa que não tá tão acostumada, porque hoje em dia, assim, depois que eu joguei muitos RPGs, eu concordo com a Renata. Se os meus amigos me chamam, a experiência é uma experiência coletiva e eu tô tranquila. Agora, se... Mas eu não tinha isso no começo, assim, as primeiras vezes que me chamaram pra jogar outros jogos era muito, tipo... Tem toda a ansiedade, mas eu não vou saber nada, mas eu não sei se eu vou gostar. E aí tu começa, e é aquela sensação esquisita, e tu não tem nenhum apego àquilo ainda, sabe? E é diferente. Sempre que tem alguma familiaridade no RPG, é mais fácil. Se ele é baseado em alguma coisa que eu conheço, se ele lembra uma coisa que eu conheço, é sempre melhor. Então eu acho que, tipo, essa amostrinha, ela pode ser um bom jeito de começar a criar essa familiaridade com o jogo. Que não vai ser só isso, né? Tipo, a questão do tema, do jogo e tal. Várias coisas vão trazer familiaridade pro jogo. Mas pensando Sim. na ideia de mecânica, essa coisa de, sei lá, meia hora, 40 minutos, vamos ver, vamos ter uma amostrinha do que pode ser. Eu acho que talvez seja um bom caminho pra, sei lá, atrair pessoas. É tipo, isso aqui é tipo uma armadilha, essa proposta. Ensinando a como fazer uma armadilha RPGística.
E vocês aí que tem o jogo do coração, mas não tem ninguém pra apresentar ele, vem ser mecenas do Caquitas pelo Apoia-se ou pelo Catarse e apresentar ele pra outros mecenas que estão sempre loucos pra jogar RPG. Além disso, a gente aceita parcerias pelo e-mail contato@pausaparaumconteudo.com.br. E quem quiser falar com a gente, mandar sugestão de pauta, vocês nos encontram nas redes sociais, como Caquitas Podcast, ou no e-mail caquitaspodcast@gmail.com.
É isso aí, um grande beijo.
E um forte abraço.
E acabou Caquitas.